Muito obrigada, senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu venho à tribuna neste momento, primeiro para fazer um registro e, ao mesmo tempo, chamar a atenção do país e dos segmentos vinculados, dos setores vinculados ao segmento de vigilância, empresas de proteção, para o momento delicado em que nós vivemos. Eu, com muita alegria, no ano passado, vi um projeto de lei que eu apresentei ainda na Câmara dos Deputados, no ano de 2003, ser aprovado e no plenário da Câmara, por onde passou duas vezes, e ter sido remetido à presidenta Dilma para a sanção. E, efetivamente, no dia 10 de dezembro do ano passado, 2012, a presidenta sancionou o projeto de lei 10.033, transformando-o na lei 12.740, que garante o adicional de 30% para os trabalhadores em vigilância no país. Ocorre que, apesar da lei ter sido publicada, sancionada e publicada em dezembro do ano passado, grande parte das empresas em vários estados brasileiros não está pagando isso que passou a ser um direito legal dos trabalhadores. Em decorrência desse fato, o Sindicato dos Vigilantes do meu estado, do estado do Amazonas, deflagraram hoje uma greve, senhor presidente, o que não é bom para a população, porque mais de 80 agências bancárias estão fechadas e quem acaba se prejudicando é a população. Então, assim que acabar o carnaval, senhor presidente, eu comunico que deverei ir, juntamente com a Confederação dos Trabalhadores Vigilantes do Brasil, até o ministro do Trabalho, o ministro Brizola Neto, para debatermos esse assunto, que precisa ser equacionado e resolvido imediatamente. A lei é justa, tanto é que a presidenta Dilma a sancionou. Tanto é que o Senado votou em plenário esta matéria, porque quando aprovava na comissão havia recurso apresentado e o projeto foi analisado em plenário, tanto do Senado quanto da Câmara. Obviamente que todos nós, parlamentares, com toda a responsabilidade que temos em relação ao Brasil, às empresas, aos trabalhadores, aprovamos, porque consideramos justo. O custo de uma empresa de segurança é muito caro, no Brasil inteiro. E a parcela, a composição dos salários nesse custo, senhor presidente, é nada e não é correto. Deveria ser o valor do salário o maior peso da composição de custo dessas empresas. Porque a segurança só se efetiva a partir do momento em que o trabalhador, devidamente qualificado, fica na porta de um banco, fica na porta de uma empresa, fica na porta de um escritório. Esse trabalhador ganha muito pouco diante do que a empresa cobra daqueles a quem ela presta serviço. Então, senhor presidente, quero aqui prestar minha solidariedade, não só, e meu apoio irrestrito aos vigilantes, às guardetes do meu estado, mas do Brasil inteiro. E espero que, em breve, tenhamos este problema solucionado e possamos ver a Lei 12.740 efetivamente cumprida e os trabalhadores recebendo os 30% de periculosidade, que é o que a lei passou a determinar. O segundo assunto que trago, senhor presidente, a este plenário é um assunto que diz respeito também a parte de uma fala da presidenta Dilma Rousseff durante o encontro com os prefeitos. Nós acabamos aqui de ouvir, assistir um belíssimo debate sobre aviação no Brasil, os custos do transporte aéreo no Brasil e, principalmente, do transporte aéreo regional. E o assunto que eu trago, ele indiretamente está vinculado, senador Jorge Viana. Eu me refiro à falta de médicos no interior desse país. Eu me refiro a isso, à falta de médicos. E por que que também, nesse aspecto, a região amazônica é aquela que mais sofre? Nós não temos médicos no interior. No meu estado do Amazonas, no Acre, salvo engano, são 16 municípios. São 22 municípios. No meu estado, são 61. Dos 61 municípios, somente 12 contam com médicos especialistas. Somente 12. E uma boa parte dos municípios sequer com médicos contam. Os médicos vão trabalhar nesses municípios de forma e de maneira esporádica. Não tem uma presença permanente nesses municípios. Isso fez com que a Associação Brasileira de Municípios, Confederação Brasileira de Municípios, entregasse à presidenta Dilma um abaixo-assinado com mais de 4.600 assinaturas de prefeitos de vários municípios do Brasil, solucionando a ajuda para resolver o problema. 4.600 assinaturas de prefeitos. Por outro lado, tem isso. O governador do estado, do meu estado, quando foi abrir o trabalho do ano legislativo no estado do Amazonas, esteve a Assembleia lendo a mensagem, e no seu discurso ele destacou também com muita prioridade, dizendo o seguinte, que nós temos, senadora Ana Amélia, por dia mortes que ultrapassam as mortes ocorridas em Santa Maria e mortes por falta de assistência médica. Esse foi o discurso do governador do meu estado. Hoje conversava com ele ao telefone e ele dizia, olha, a situação está insustentável. Nós não temos mais como permanecer da forma como estamos. Então, há um certo desespero, até manifestações emotivas, como essa do governador Omar, do estado do Amazonas, há 2 dias atrás, há essas manifestações emotivas e pedidos contundentes. E, por outro lado, existem as associações médicas brasileiras, as entidades representativas dos médicos, que são contra radicalmente a proposta de trazer médicos do exterior para trabalhar no Brasil e questionando, criticando qualquer projeto que preveja ou qualquer ato que possibilite a validação automática de diplomas. Eu sou autora de um projeto. Em nenhum momento o meu projeto fala em reconhecimento automático. Em nenhum momento o senador Requião, que aqui está, é autor de outro projeto. Em nenhum momento fala reconhecimento automático. O que fala é apenas de considerar universidades, a qualidade das universidades, o que só pode ser feito através de um estudo, da compatibilidade de currículos. E, a partir daí, sim, nós temos o Mercosul, nós queremos a integração, e não deve ser só uma integração econômica, tem que ser integração cultural, tem que ser integração profissional também. E os médicos, as entidades médicas, falam da necessidade de um plano, de uma carreira transformada em carreira de Estado. Eu concordo plenamente com isso. Melhorar os salários, eu concordo, apesar de que um médico em início de carreira recebe, no mínimo, 20 a 25 mil reais no interior do meu Estado. Mas não vão. E não vão por quê? Por uma série de dificuldades, entre elas, essa falta de um transporte mais regular. Essa falta de um transporte ou o preço abusivo desse transporte. Mas é um problema que não dá para a gente ficar com duas posições extremas e radicais, os médicos sendo contra e o governo querendo resolver de qualquer jeito. Aliás, o governo não quer resolver de qualquer jeito. Isso ainda não foi resolvido porque o governo tem um diálogo. Agora nós precisamos avançar no diálogo imediatamente, governo e setores da representação médica. Avançar, porque não pode a população ficar sem assistência médica. E eu tive a oportunidade, nas inúmeras audiências públicas que fiz, tanto no meu estado como aqui em Brasília, aqui no Senado, a oportunidade de debater com eles. Vocês deveriam ser os primeiros a apresentar as soluções para o governo federal. Diferente, por exemplo, de um deputado do meu estado, que, pelo que eu li no jornal, que anuncia que faria um pronunciamento hoje sendo contra o reconhecimento automático do diploma. Mas não há do que ser contra isso, porque nenhuma proposta, nem mesmo tenho certeza absoluta, da presidenta Dilma está vinculada a isso. Nenhum profissional, muito menos médico, virá ao Brasil sem uma avaliação do diploma. Agora, que tipo de avaliação é que nós temos que discutir? Não é aquela prova. Não é aquela prova que tem que 90% são reprovados porque a prova não é compatível. Aliás, no município, no estado de São Paulo, aplicou uma prova semelhante para médicos formados em universidades brasileiras e o resultado não foi muito diferente da prova e daqueles alcançados por alunos brasileiros que se formam fora ou estrangeiros que querem vir trabalhar no Brasil. Mas há algo que eu concordo. A vinda de médicos estrangeiros para cá, após uma avaliação criteriosa do diploma, dos cursos, tem que estar vinculada às áreas de carência. Nós não queremos médicos para atuar em planos de saúde, não. Porque dizem que a proporção médico-população no Brasil não é tão ruim, e esse é um fato. Não é a ideal, não é a ideal, mas está longe de ser das piores do mundo. Entretanto, o que nós precisamos fazer é uma... análise, senador Jorge Viana, da aonde é que estão atuando esses médicos? No Sistema Único de Saúde? Uma boa parte, não. Nos interiores dos estados brasileiros, uma boa parte, não. O Rio de Janeiro tem dificuldade de compor equipes do médico da família, porque os médicos não querem trabalhar na periferia. Aí não adianta alegar que falta estrutura hospitalar, porque essa é a atenção básica. Conceda a parte à sua excelência, senador.
Senadora, dois aspectos têm que ser abordados, além das observações que Vossa Excelência fez. Em primeiro lugar, nós estamos concedendo 100 mil bolsas de estudo no exterior nesse programa da nossa presidenta Dilma. Programa excepcional, qualquer país inteligente no mundo faz e já fez isso. Os Estados Unidos chegou a trazer todo o pessoal de nível universitário da Alemanha possível para dentro do país numa pós-guerra. Mas tanto o seu projeto como o meu, mais especificamente o meu, exige uma avaliação não da universidade, uma avaliação do curso, uma avaliação presencial por parte do nosso Ministério da Educação. Então, nós não estamos abrindo a porteira, como diz, para qualquer universidade de quarta ou quinta categoria do mundo. E mais do que isso, essas avaliações têm que ser periódicas. Elas não são intermináveis. A avaliação da universidade e do curso para o qual se aceita o diploma. Agora, o que eu vejo é uma visão corporativa, egoísta, né? O corporativismo é a manifestação coletiva do individualismo. E algumas universidades que não querem perder a prerrogativa de viajarem para fazer observações de curso, validação do diploma, é uma sinecurazinha que tem que desaparecer pela necessidade que o Brasil tem de regulamentar estes 100 mil estudantes. O que houve aqui? Estes 100 mil estudantes que o governo federal está mandando para o exterior, e a necessidade que nós temos de trazer quadros técnicos extraordinariamente habilitados, enquanto, paralelamente, os investimentos do governo do Brasil têm que chegar a uma melhora sensível das nossas universidades. Então, vamos ignorar. Eu espero que o Senado ignore esses lamentos corporativos, porque, eu insisto, o corporativismo é a manifestação coletiva do individualismo e não é útil para o país nesse momento.
Senador Requião, eu concluo meu pronunciamento primeiro absorvendo o que Vossa Excelência fala. Entretanto, eu gostaria de dizer o seguinte, ao invés de ignorar, nós temos que trazer a categoria médica para fazer parte da solução, porque o Brasil precisa de uma solução. E a solução, eu não vejo de outra forma. Criação de novos cursos já foi lançado. Presidenta Dilma, nas universidades públicas, já ordenou que fosse, no mínimo, duplicado o número de vagas, assim estão acontecendo nas universidades públicas do meu estado. Criação de novos cursos foi anunciada há 2, 3 dias. Então, essas medidas estão sendo tomadas. Mas elas terão resultados daqui 7, 8 anos somente. E para agora? Para agora, nós temos que chegar a esse consenso. E não vejo por que, se o contrato, havendo uma avaliação do diploma, um contrato vinculado para as áreas de carência, por que as categorias médicas ficariam contra? O errado é políticos, por exemplo, abraçarem o discurso médico. Isso não ajuda, porque não ajuda 90% do povo brasileiro. E aqueles que vivem nas periferias das cidades, aqueles que vivem no interior e não têm assistência médica. Senador Requião, o governo brasileiro, para resolver esse problema, lançou o PROVAB há alguns anos. O que é o PROVAB? Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica à Saúde. Através do PROVAB, independente do salário, o governo federal paga uma bolsa mensal de R$ 8 mil para o aluno, o médico recém-formado, se especializar e na atenção da saúde da família, mas atuando nas periferias da cidade, das grandes cidades e das cidades dos municípios do interior. O governo lançou 7.193 bolsas. Sabe quantas foram preenchidas? 20% somente. Somente 20%, ou seja, 1.460 médicos só demonstraram interesse. dos mais de 7 mil oferecidos. Então, olha, nós precisamos sentar, porque o que está em jogo é a atenção da saúde da população. Portanto, com muita força, a gente luta pela melhoria da situação da saúde no Brasil, nós lutamos também para que a população possa ter a atenção e assistência médica que ela efetivamente necessita. Muito obrigada, presidente.